dessa chamada crioula. Tradição lá dos meus pagos, aquele da lida do campo que trabalha em troca de um bom pasto.
Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje diretamente de Altamura, sul da Itália. E estamos aqui com Paolo De Vicheca, meu amigo.
Boa tarde.
Muito obrigado. Uma peculiaridade, italiano e fala português.
Ok.
Tudo certo? Como é que tá?
Tudo certo. Eu vou falar portunhol, assim todo mundo pode entender.
Todo mundo vai nos entender. Nós vamos contar hoje uma bela de uma história que o cavalo crioulo nos proporciona. Paolo tem uma queijaria tradicional aqui em Altamura.
São quatro gerações.
Quatro gerações.
E ele... Vem bisavô, avô, pai, é nosso outro filho agora.
Então, assim, ó, é uma cultura extremamente linda. E o nosso cavalo crioulo está inserido aqui nessa região, junto com o Paolo e junto com essa linda história que nós vamos contar. Paolo...
Vou contar.
Vamos lá. Vamos para a queijaria?
Vamos.
Ou vamos buscar leite antes?
Buscamos leite e depois vamos para a queijaria.
Vamos buscar leite, vamos para a queijaria e lá a gente conversa um pouco.
Ok, tá bom.
Então tá. Vamos lá, pessoal. Segue aí. Vamos por mais. Nossos agradecimentos antes. Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche. Cabanha Armorial, Estância Quaraci, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Oviedo. Muito obrigado por proporcionar esses momentos para o Em Busca do Cavalo Crioulo. Vamos lá acompanhar, vamos lá buscar leite.
Um bom pasto, vou percorrer continentes, registrando em minhas lentes esse cavalo crioulo. Querido por muita gente, mostrando a competência.
Bom dia.
Bom dia.
Agora vamos buscar leite na fazenda.
Vamos em busca do leite.
Vamos em busca hoje do leite, mais tarde do cavalo crioulo.
Em regiões diferentes, mostrando a competência das suas lidas, em regiões diferentes.
Esse trajeto aqui, tu faz todos os dias?
Todos os dias, toda sua manhã. Eu depois da queijaria pego o caminhão e vou buscando leite.
Tu chega na queijaria umas 5 da manhã?
5 da manhã.
E
eu transformo o leite que já tenho do dia anterior. 7 horas salgo, pego outro leite. E agora quando voltamos, vamos a trabalhar uma quantidade desse leite que pegamos hoje, para mostrar a produção.
Isso aqui tu faz desde pequeno, tu fazia com teu pai esse percurso?
Eu fazia esse percurso com meu pai, agora eu faço todavia. Espero que meu filho, se um dia vou ter, faz o mesmo percurso de vida, porque eu acho que é muito top.
Sim.
Essa vida que eu faço, porque vivo na natureza todo dia.
Só que hoje tem uma facilidade, né? Hoje se faz de caminhão, antigamente se fazia isso aqui a cavalo, né?
O meu bisavô fazia isso com cavalo, entregava na casa da pessoa, na cidade antiga de Altamura, onde ontem eu levei você, litro por litro na casa vendendo leite. Depois ele passou esse trabalho para minha avó, que ele mudou o leite transformando-o em queijo.
Sim.
E meu pai seguiu esse trabalho também, com a paixão do cavalo, sempre.
Distintas culturas, em situações bem adversas, quero mostrar.
mostrar que essa raça...
Porque o meu conferidor de leite é diferente, porque ele faz esse trabalho com muito amor. Também faz de geração em geração. O seu pai fazia, o seu avô, e agora ele trabalha com esse trabalho. É muito importante o pasto que ele dá para a vaca, que agora é o café da manhã da vaca, é muito importante para a leite.
E a história dele, aqui nessa região, principalmente, a história são muito parecidos, né?
Sim. Porque...
A história se repete da sucessão familiar, né?
Claro, isso é muito importante, porque a gente pode comer quando compra uma coisa, é de muita qualidade. Porque ele, como mim, segue um trabalho de geração.
Sim.
Confere muito na qualidade do produto final. Isso. A gente está com muita sorte. Graças a pessoa como nós, que segue fazendo esse trabalho.
Já buscamos leite, agora estamos aqui na frente da queijaria de Tcheca. Desde 1930, uma geração inteira de uma família, uma cultura toda envolvida no queijo. E agora vamos mostrar com o Paolo como é que é o processo dessa produção aqui. Vamos lá, vem junto aqui, vamos lá.
Fotografando esse cavalo em toda a terra, eu carrego no pescoço um cordão que meu pai me deu. Em cada ponta uma imagem, Nossa Senhora e nosso Deus. E vou andar por esse mundo agradecendo ao dom que Deus me deu. Eu vou andar por esse mundo agradecendo ao dom que Deus me deu.
Aqui estou preparando a massa do queijo que eu, essa manhã, 4 da manhã, eu trabalhei o leite. E agora eu vou adicionando água quente. Com 90 graus de temperatura, eu coloquei já um pouco de sal. E agora vamos mostrar como tem filagem essa massa. Eu vou fazer uma mozzarella sem lactose, porque eu adicionei adentro da leite solo suero, calho e um pouco de sal. É um produto totalmente natural.
Paulo, esse leite é o que foi, que buscou ontem, no caso, né?
Sim,
deixou preparando
buscamos ontem.
O que nós
hoje fomos buscar
pouco,
é para amanhã.
Para amanhã. Quantos litros a gente buscou hoje?
Hoje buscamos 2.700 litros.
2.700? 2.700. E aproximadamente quantos quilos de queijo se faz por dia aqui na...
Eu faço por dia 300 quilos.
300 quilos
de queijo por dia. Incluído, fazemos mozzarella, caciocavallo, queijo fresco de cabra, ricotta que estão fazendo aqui agora também. Agora vou mostrar, eu vou trocando água. Vou adicionar água mais quente, para que ela tenha filagem. E vamos fazer uma mozzarella que se chama Nodo d'Amore, porque o meu pai chamou ela Nodo d'Amore porque quer que somos 5 filhos, sempre estamos unidos como um nodo.
Ah, perfeito.
É muito importante.
Perfeito. Essa tradição de vocês, da família de vocês, é muito unida, né?
Sim, somos 5 filhos trabalhando de pequeno, sempre juntos aqui na queijaria.
E o... Isso é uma coisa que tu estava me contando ontem, é que toda essa técnica do queijo, tu aprendeu através do teu pai, né?
Sim, claro.
O pai que passou para ti.
Me ensinou, eu não estudei nada, eu só estudei aqui, nesse mesmo laboratório. O meu primeiro dia de trabalho, como te contei ontem, foi horrível, porque o meu pai me pegava também. Pero ele me ensinou tudo.
Ele era muito rígido contigo?
Muito rígido, sim.
Daqui a pouco foi por aí que tu aprendeu.
Foi uma escola muito rígida, pero acho que foi a melhor, porque eu aprendi muito. Agora vou ir viajando, ensinando a fazer queijo. É uma arte. Agora vamos mostrando.
Como é que tu disse ontem que tu aprende a fazer queijo porque tu sonha, tu ama tanto queijo porque tu sonha?
Eu de noite passo um momento que vou sonhando um tipo de queijo, depois acordo, eu mudo a técnica de fazer e sale sempre um queijo melhor, todo dia. Todo dia é melhor do dia anterior.
E esse mesmo sonho tu vem usando para o cavalo crioulo, tu me contou.
Claro,
também,
eu tenho um sonho na cabana de checa que agora estou realizando. Já tenho uma égua, então no próximo ano eu quero ter muito mais cavalo crioulo.
E como é que ela está prenha e o teu sonho é que nasce uma égua, uma potranca gateada,
sim,
com a cara, com as patas brancas, né?
É, o rosto branco também.
E a cara branca.
Sim.
Bom, essa aí, a hora que nascer, tu vai ter que nos mandar a foto, né?
Claro. Eu vou convidar outra vez você aqui na Itália. Assim, quando volta, você vai encontrar mais cavalo crioulo. Então, agora mostramos como essa massa fica com filagem. E aqui te vou fazer um nudo d'amor. Vamos convidar brasileiro a viajar, a conhecer o sul da Itália, porque é muito lindo, tem comida boa, você experimentou na minha casa, pode fazer curso de mozzarella também, aprender a fazer uma burrata top, como só aqui se faz.
Não, daqui a pouco,
olha,
daqui...
eu vou mostrar. Olha como ela trocou. Da fase inicial, agora, está totalmente diferente.
A mussarela, quando ela espicha assim, é porque ela é boa, né?
É muito boa, sim. Olha, ela faz essa bolinha porque é de fermentação muito boa, natural. Fica também sem lactose. Ela é priva de lactose. Todo mundo pode comer essa mussarela sem problema. Então, agora eu estou pronto para fazer esta viagem neste nudo d'amor. Olha a textura dela, como é. Vamos, aqui temos água fria. Então, aqui é muito quente. Eu não toco a massa, parece que eu toco, mas eu não vou tocando. Olha, esse é o nodo. Cada nodo é de 1 kg. Ela é muito mole, porque quando você come tem que ser muito molinha, que tira leite fora.
E como é que tu sabe que cada nó é 1 kg?
É porque eu sempre faço, todo dia, de quando sou pequeno, eu vou fazendo mozzarella. Agora também vamos fazer uma mozzarella redonda e também vamos fazer uma trença. Assim a gente, no seu programa, olha que mozzarella, fermentação top, que massa. Então, essa que eu vou fazer agora é a mozzarella feita manualmente. Porque sempre se fala de mozzarella, mas a mozzarella vem feita toda com máquina. Quando você faz manual, é todo diferente. Também o sabor de quando você come é totalmente diferente.
Aqui a máquina, olha, na verdade, é só no primeiro processamento do queijo ali, né? Porque o resto tudo é manual, né?
Todo é manual. Olha como ela está fechada. Parece de cerâmica, porcelana branca, não parece um queijo.
O queijo aqui tu
tem... Vamos fazendo uma trença.
O queijo aqui, tu vende para o consumidor final, direto na loja que nós mostramos?
Direto na loja, também temos restaurante afora, Roma, Milão, que compra queijo. Sempre de pouca quantidade, porque é um produto artesanal.
Artesanal.
Então, vem aqui, na minha mão, vamos entressando, vamos fazendo esta trença. Com esta tipologia de trença, eu vou trençar a crineira. Como você fala a crineira?
A crina.
A crina do cavalo. Nem um marinaio sabe fazer este nodo assim rápido.
Vai trançar a cola da égua, já tá treinando para trançar.
Sim.
A cola da égua.
Olha, essa é uma trença que você comeu ontem, pequena.
Maravilhosa.
De 100 gramas. Olha a massa, é muito molinha. Bem leve, pouco sal. Agora eu vou fazer burrata. Sony, passa-me a crema para a burrata. Então, aqui temos uma massa de mozzarella, olha, bem finita, que se faz, se coloca na nata. Essa nata é produzida todo dia artesanalmente. Vamos mostrando.
Essa aí é que tu prometeu, né? Que eu ia comer a melhor burrata da Itália.
A melhor burrata que eu faço hoje. Vamos comer na estância de Checa, perto da égua crioula. Vamos regalar um sonho. Eu amo o Brasil. Vamos fazer burrata no Brasil. Agora que eu venho, que vamos em busca de cavalo crioulo. Você me leva em estância que tem vaca também, pegamos leite e fazemos...
Aqui, ó, já vamos deixar o convite aqui, ó. A okay. Cabanha que tem vaca,
tá bem.
Que tem leite.
Vamos, fazemos burrata.
Dia 15 de novembro ele está...
E depois,
Paolo tá baixando
se
Brasil.
Tem possibilidade, eu quero levar um crioulo de Brasil.
Ó.
Porque eu, a primeira vez que montei em um cavalo crioulo, fui em Brasil, em Florianópolis.
Bom, a gente estava conversando ontem que foi uma sensação única, né?
Porque eu fui visitando um amigo para Floripa, depois fui a encontrar-me com Rafael de R2, da Sela, ele me levou para a estância onde tem cavalo crioulo, eu montei em cavalo crioulo.
Foi ali que tu conheceu o cavalo crioulo?
Aí. Vamos, outra burrata. Vamos mostrando nudo d'amore, bem perto da cama, assim. Esta é a trença. Olha, ele vai enfriando mais agora.
Conta para nós um pouquinho aqui, Paulo. Quando tu conheceu o cavalo crioulo, foi 3 anos atrás, né?
2018.
2018. Uma viagem...
Final de 2017... Começo de 2018, eu fui encontrar um amigo para Florianópolis, ele me levou na estância onde tinha cavalo crioulo. Eu acho que o cavalo crioulo é um cavalo que tem um coração muito grande.
Quando tu conheceu o cavalo crioulo, tu já tinha essa ligação com o cavalo?
Eu tinha mestiço de Argentina também.
Através da família, né?
Sim, porque minha avó trabalhava com cavalo, ele buscava leite na fazenda, entregava para casa por casa 1 litro de leite, 2 litros de leite. Depois passou esta paixão para minha avó. Minha avó abriu a queijeria. São 4 gerações de queijo e também 4 com cavalo, porque minha avó tinha estância com muito cavalo. O meu pai também me passou a mim, e agora...
E tu, até os 12 anos tu tinha cavalo, né?
Sim.
Tu tinha cavalo.
Sempre, de pequeno até os 18 anos. Eu depois, aos 18, comecei a viajar.
Mas tu
parei
disse...
com o cavalo.
Mas tu disse que tu foi viajar e aí tu... Foi aí que tu deu uma parada um pouco com o cavalo, mas até então tu tinha outras raças, tu tinha mestiço, né?
Era sim,
mestiço,
argentino.
Argentino que tu tinha. E tu disse que se decepcionou um pouco com... Que era
sim,
muito novo.
Era novo.
Conquistar o mundo.
A gente te decepciona um pouco.
Sim.
Mas depois, agora que eu voltei, quando encontro a pessoa certa, tudo sai bem. Eu acho que tem muita ligação queijo com cavalo. Porque o cacho-cavalo tem história que se ponia arriba do cavalo, dos cacho-cavalo para secar.
Deixa eu só explicar, o cacho-cavalo é como se fosse, para nós do Rio Grande do Sul, como se fosse, ele faria a mala de garupa, seriam dois queijos, um em cada lado.
Claro.
E colocava ele por cima
do cavalo. Sim.
Mas isso era para transportar ele assim, dessa maneira?
Sim, porque ele é um queijo que pode viajar, o calor não lhe faz nada, então quem vai ficar muito tempo fora de casa tem sempre algo para comer, sempre. Sim. Nunca se vai morrer de fome, nunca,
é como,
com o queijo.
É como na história do Brasil, os tropeiros levando carne de ovelha, aqui levaria o cacho a cavalo.
Cacho a cavalo, sempre. Tá. Vamos mostrando. Agora, olha, essa é a burrata. Olha, eu coloco aqui. Se ela está perfeita, não quebra, me entende?
Ah, sim.
Porque eu fechei aqui, ela nunca vai partir. Só se cortamos.
E ela agora cortando, ela chega a escorrer o...
Vamos mostrar agora. Eu pego uma, vou cortando, ok?
Okay.
Você vem nela. Eu abro, olha que passa. Lá que colocamos ontem no pan na minha casa, que comemos
sim,
juntos. E hoje vamos fazer outra vez. Sempre comendo queijo. Essa é a ricota.
E daqui a pouco o Martim Gourmet está chegando aí.
Está chegando, vamos...
fazer a revisão na
égua.
Na égua.
Também, agora que chega, le preparamos o café da manhã. Aqui nesta queijeria.
A gente chegou
levamos,
ontem, aqui. A gente quando chegou aqui.
Levamos a fazer viver um sonho também para ele.
Como?
Também ele vai viver um sonho.
Ah, vai viver o sonho.
Um sonho, agora que chega.
O Paulo, Domênico. Tchau, Domênico.
Tchau, tchau. Buongiorno.
Buongiorno. Domênico estava falando para nós aqui. O Domênico tem cavalo mestiço, né?
Argentino, Paulo? Sim. Estávamos falando que aqui no sul da Itália a gente gosta muito do cavalo grande. Então, quando olho o cavalo criolo, seria um pouco porque é muito pequeno. Mas ele não conhece a potencialidade que o cavalo criolo tem. Porque quando sube um cavalo criolo, também se não é muito grande, mas é muito potente, muito. Te dá tudo, mais de um cavalo grande. Tem mais qualidade de um cavalo grande quando você sube em cima.
Aqui no sul tem bastante tradição com cavalo, né?
Sim, muito, muito.
Mas o crioulo é meio que considerado um pônei aqui na Europa.
Sim,
né?
É um pônei. Por isso, nós estamos falando agora para fazer trocar esta mentalidade. Porque
sim,
a gente tem que entender que não é um pônei. Quando sube, é todo diferente de um cavalo grande. Eu tenho também cavalo mestiço, mas quando subo na crioula, na égua, eu acho que é melhor do mestiço montado. Sim.
É só um trabalho que tem que se fazer para mudar a mentalidade. Então,
sim, porque... sim, é um trabalho. Vamos fazer esse trabalho, vamos, vamos. O Domênico também vai a levar cavalo criolo.
Vamos, Domênico. Vamos. Na próxima vinda, o Domênico tem que estar com cavalo criolo.
Criolo. Vamos filmar também, Domênico, na próxima vinda para Itália.
Grazie, Domenico.
Saludamos
Italia.
Brasil. Ele também tem que viajar para Brasil. É importante. Vamos, vamos.
Vale, vale.
o cavalo sempre fez parte da vida de vocês como, certo, como um trabalho. Depois ele se tornou um hobby.
Claro.
Certo?
De mim, bisavô, minha avó, como trabalho. De mim, pai, para nosso outro filho, é um hobby.
Sim.
Algo que eu gosto muito de montar a cavalo, passear com o cavalo, no meu tempo livre.
E tu vinha nos contando hoje de manhã que tu, quando tu era mais novo, tu tinha cavalo.
Sim.
E aí...
Sempre tinha cavalo na minha vida. Quando cheguei a 18 anos, eu parei um pouco com o cavalo, comecei a viajar. Porque eu nunca estudei na minha vida, só trabalhei na fábrica de queijo de minha família.
Sim.
Então, eu depois, com 18 anos, fui ensinando afora a fazer queijo. Também
Sim.
fui para o Brasil muitas vezes, por isso eu falo
fala
português.
Fala bem sim, português. Sim. E aí, depois desse tempo, tu agora, depois de mais velho, tu retomou essa paixão antiga,
claro,
trazendo o cavalo contigo de novo.
Eu parei a 18, depois viajei, aos 36 anos, depois de uma viagem para o Brasil, porque meu pai faleceu nesse ano.
Sim.
Eu fui para o Brasil para um mês. Quando voltei do Brasil, porque havia montado em cavalo crioulo em sul do Brasil, eu falei, me vou comprar outra vez cavalo.
Foi, mas tu já conhecia o cavalo crioulo?
Não, não conhecia.
Não? Tu conheceu
eu
no sul do Brasil?
Eu conhecia o argentino que chegava com a nave na Itália.
O mestiço?
Mestiço. E meu pai me comprava esse tipo de cavalo. Eu montava em cavalo da Argentina.
Tá, então o teu primeiro contato com o crioulo foi com 36 anos, recente, porque tu tem 39, né?
39 anos.
39 anos, então, ou seja, recente, 3 anos atrás, claro. Um pouquinho antes da pandemia,
Sim.
tu teve contato com o crioulo pela primeira vez.
Eu entrei no grupo ANAC, olhando o cavalo crioulo. Então, olhei que tinha em venda cavalo na França, crioulo. E comprei essa égua que agora tenho.
Sim.
Está prenada de um cavalo que chega de Uruguai, que está na Itália, é no norte da Itália.
Como é que tu chegou no grupo do pessoal dos crioulos aqui na Europa?
Falando com um amigo de mestiço, crioulo. Eu encontrei no Facebook este grupo.
O cavalo mestiço, por um tempo, ele foi muito forte aqui na Europa,
muito,
né?
Muito, muito.
E o pessoal, muitas vezes, tem pessoas que se confundem o mestiço com o crioulo, né?
Claro, mas é totalmente diferente.
É totalmente diferente.
Eu tenho outro que é mestiço. É quando monto em mestiço uma coisa, quando monto nela que é crioula, é outra coisa.
E eu te pergunto assim, o que que te fez, o que que te chamou a atenção que tu montou e gostou do crioulo, eu quero ter um crioulo, por que um crioulo?
Eu passo a andatura do cavalo crioulo, é incrível. Quando você monta em cima dele, já eu me sinto muito cômodo. A manobra é incrível, esse cavalo.
E aqui tu usa o cavalo, tu não usa o cavalo crioulo para trabalho, só para...
Não, só para passear. Agora quero fazer um filho dela para crescê-lo, domá-lo e montar em um cavalo que nasceu aqui.
Sim.
Neste lugar, em minha casa.
Começar Sim. a tua criação.
Claro, eu quero.
Sendo...
Eu comprei outro trecho que vai chegar em janeiro aqui.
E esse belo lugar que nós estamos aqui, que nós vamos mostrar mais imagens depois,
okay.
Esse belo lugar que a gente está aqui, tu comprou especialmente para criar cavalos,
Não.
né?
Te vou contar mais. Esse lugar eu comprei porque tinha a Brogo, outro cavalo mestiço argentino. Eu não queria ter mais em outro lugar de renta, onde não pode fazer o que você quer. Eu falei, vou comprar uma casa para ter o meu cavalo dentro da minha casa. E assim vou começando comprando mais cavalo. Sim. Estamos preparando o bem-vindo para mostrar quem chegou. Bom dia. Buenos dias.
Martim Gourmet.
Como
Buena viaje. Todo tranquilo? Está preparado ou não?
Vamos. Martín, vem. Te voy a... ¿Cómo está? Mucho placer. Paulo.
Ah, Paulo, ¿cómo estás? Bien, hablamos en italiano.
Ok, sí. Yo hablo también español.
No, me preferisco.
Ok, ti preparo una colación top, pane de Altamura, porque Altamura es anche la città del pane. Vedi, ti sto mettendo la crema di ricotta. Tu conosci la ricotta?
Sì, la conosco.
Ok, crema di ricotta con marmellata del frutto del bosco.
Sì.
Encima.
Sì.
Con pistacchio, olha. Porque eu sempre falo que um dia quero ser pasticcero. Se fala assim, vou abrir também uma cafeteria. Olha.
Para o dolce.
Para o dolce. Para você.
Grazie.
Questa è la mia colazione di tutti i giorni.
Tutti i giorni?
Io come isso todo dia no caffè da mattina.
Anche l'aceto d'oliva, no?
Também. Anche, anche.
Benvenido, Martín.